Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Alô, amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos, está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta... Que dia é hoje? Eu tô perdido, minha gente, que dia é hoje? Deixa eu ver aqui.
Quarta-feira, Eduardo Costa.
Quarta-feira, Pedro Petrucci, tô perdidaço. Boa noite, Petrucci.
Boa noite, Eduardo Costa, boa noite a todos que nos acompanham no Show dos Esportes. Quarta-feira, feriado, 21 de abril, Tiradentes, também aniversário da minha tia Renata, um beijo pra ela. Sejam todos bem-vindos ao Show dos Esportes nesta quarta-feira.
É isso aí, com essa animação de Pedro Petrucci, com a minha animação, um pouco perdido nos dias, porque às vezes tem programa, às vezes tem jogo, com esses calendários malucos do futebol, tem programa às vezes na segunda-feira, outra semana na quinta, outra na quarta, eu fico perdido, viu, Pedro?
É, eu tava com saudade do Show dos Esportes, o último foi quinta-feira da semana passada, são 7 dias de intervalo, tava com saudade, mas que bom que hoje voltamos. Amanhã tem Copa Sul-Americana, jogo do Grêmio, mas na sexta-feira estaremos aqui de novo. Na semana que vem, não sei, vamos ver como é que vai ser o calendário do futebol brasileiro, mas vamos lá, essa semana tem show hoje, tem show sexta e a gente vai para cima deles.
É isso aí, para cima deles, time ofensivo, para falarmos muito da dupla Caju. Teve jogo do Juventude na segunda-feira contra o Sportivo. Teve jogo do Caxias ontem contra o Ipiranga, tem os jogos do final de semana, teve o KTO Caxias do Sul Basquete hoje, tem a CBF que vai estrear na Liga Nacional nesta semana, tem muito assunto para você que está nos ouvindo aqui na Gaúcha Serra nesta quarta-feira, 21 de abril de 2021. Show dos Esportes, que tem na mesa de áudio central técnica o Daniel Andrés e o Fábio Lentino, em dose dupla hoje, viu, Petrucci?
Muito bom, a gente está muito bem equipado.
É isso aí. E o show está no ar em nome de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis só na Racon Consórcios. Acesse racon.com.br e saiba mais. Você pode participar do Show dos Esportes. Pedro Petrucci vai trazer para você que ainda não sabe o WhatsApp da Gaúcha Serra, como você pode participar. Fale para esse ouvinte desavisado, Pedro Petrucci.
O WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, 996-90-1220. 996-90-1220 é o WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra para você participar conosco.
É isso aí, mande o seu recado, estamos aguardando. E vamos começar o Show dos Esportes neste pique com as informações da dupla Caju.
Começando com as informações do Caxias, que ontem esteve em campo pelo Campeonato Gaúcho, Eduardo Costa.
Pois é, o Caxias empatou com o Ipiranga em 2-2 ontem no estádio Centenário, esteve duas vezes à frente do placar, mas acabou tomando a igualdade e por pouco não saiu derrotado ontem no estádio Centenário. Segundo tempo esportivo, melhor dizendo, o Ipiranga conseguiu algumas oportunidades, pressionou o Caxias, mas acabou o resultado de empate. Com este resultado, Ipiranga e Caxias não conseguiram as suas classificações antecipadas, os dois estão no G4, Ipiranga é o terceiro com 16, tem um saldo melhor que o do Caxias, o saldo do Ipiranga é de 6, o Caxias é o quarto com 16 pontos e um saldo de 2. Os dois chegam à última rodada dependendo somente de si. O Caxias vai enfrentar a equipe do Pelotas fora de casa, se vencer estará classificado, caso empate ou perca para o Pelotas, vai ter que observar o jogo do Juventude, que joga em casa, ou em Bento Gonçalves, contra o Brasil, e também a partida do Aimoré, que joga fora de casa contra o São Luís. Aliás, para você que não acessou ainda hoje, o site do Pioneiro tem lá as combinações, caso se o Caxias perder ou empatar, para que consiga a classificação mesmo com estas situações. Para o jogo de sábado, o técnico Rafael Lacerda não vai contar com o atacante Mila. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estará fora. Resta saber se o Mazola vai retornar, ficou fora do jogo de ontem com uma contratura na coxa. Segue sendo observado pelo departamento médico do Caxias. Eduardo Diniz está de volta. O lateral que ficou fora por suspensão estará à disposição do técnico Rafael Lacerda, que vem sendo muito criticado pelos torcedores. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso no programa. Enfim, essas as informações do Caxias. E agora vamos saber as informações do Juventude, Pedro Petrucci.
De olho no Campeonato Gaúcho e também de olho no mercado de transferências, montando o time para a Série A do Brasileiro, que começa no final de semana. No final do mês de maio. Vamos começar tratando sobre essas questões de mercado, porque ontem se apresentou em Caxias do Sul e já participou da atividade que foi aberta hoje no CT, o lateral direito Michel Macedo, último reforço contratado pelo Juventude, jogador de 31 anos, que veio por empréstimo do Corinthians, não pode ser inscrito no Campeonato Gaúcho, as inscrições encerraram no dia 1º de abril, mas ele já está aprimorando a parte física para ficar à disposição do Juventude para o Campeonato Brasileiro. E o Verdão segue buscando outros reforços, a expectativa é que durante a próxima semana eles sejam confirmados. Um nome que surgiu e que o Juventude manifestou interesse, mas por enquanto num contato inicial, foi do zagueiro Henrique, o Henrique Buss, atualmente no Belenenses, mas jogador formado pelo Curitiba, depois foi para o Palmeiras, vendido ao Barcelona, jogou em Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Napoli, agora está no Belenenses de Portugal, jogou também no Corinthians, no Fluminense. Seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, o jogador foi oferecido por um empresário ao Juventude, que manifestou interesse, fez a consulta, financeiramente se encaixa no patamar do clube, porém o Henrique tem contrato com o Belenenses de Portugal até junho de 2022, ou seja, mais um ano e dois meses de contrato, são 14 meses de contrato. E para comprar o jogador, o Juventude não tem condição financeira. Mas, caso o Belenenses libere o Henrique, o Juventude pode entrar na parada. Por enquanto, segundo Marcelo Barbarotti, diretor executivo, a situação é essa. Houve uma oferta, o clube manifestou interesse, mas depende, obviamente, da liberação do Belenenses. O Curitiba, clube que formou o Henrique, revelou lá em 2006, também manifestou interesse na contratação do jogador. Só que é Série B, ele quer jogar Série A, então, caso exista a liberação do Belenenses, o Juventude é uma equipe cotada para contratar Henrique. Para o jogo contra o Brasil, no sábado pelo Campeonato Gaúcho, Capixaba está de volta. Paulo Henrique, lateral direito, não participou do treino de hoje. A princípio não preocupa, ele deve voltar aos treinos na próxima semana. Mas a curiosidade é porque o Samuel Santos está com Covid. Então, com o Paulo Henrique fora do treino também, o Guilherme Castilho foi improvisado como lateral direito. E assim o Capixaba voltou para o time titular. O Marquinhos Santos não teve muito trabalho para mexer no time, porque o Castilho, que jogou como extrema direita, passou para a lateral e o Capixaba entrou na extrema direita. Mas com a volta aos treinos do Paulo Henrique amanhã, possivelmente vai ser o desafio do Marquinhos Santos para formar o setor ofensivo do Juventude, já que teve Marcos Vinícius bem, Castilho bem, Wesley bem. Onde entrará o Capixaba? Esta é a dúvida do Ju para o jogo contra o Brasil no sábado, Eduardo.
Muito bem, Pedro Petrucci com as informações do Juventude. 8h20, 16 graus a temperatura em Caxias do Sul. Quarta-feira, feriado, 21 de abril de 2021. Show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, aguardando a sua manifestação. O seu WhatsApp já tem mensagem, daqui a pouco vou atualizar. 996-90-1220. 996-90-1220. Mande o seu recado, estamos aguardando aqui no Show dos Esportes, que agora vai chamar o VAR, porque o show quer saber.
E
O Show dos Esportes quer saber e convida você a participar. Quem irá se classificar para a semifinal do Gauchão? Caxias ou Juventude?
Não tem dizer que os dois vão classificar. Tomara que os dois classifiquem, essa é a nossa torcida. Mas na nossa enquete só um vai passar e você vai decidir. Caxias ou Juventude, participe 996901220 no Twitter, arroba Gaúcha Serra, ou também no Instagram, arroba Jornal Pioneiro. Estamos aguardando a sua participação com a gente. É bem plausível que os dois passem, né, Pedro Petrucci?
Há uma grande possibilidade disso acontecer, porque o Ipiranga enfrenta o Grêmio. E, a não ser que aconteça uma surpresa, o Ipiranga ganhará do Grêmio, mesmo sendo jogo no Colosso da Lagoa. Então, há uma grande possibilidade do Juventude vencendo o Brasil e o Caxias, pelo menos, empatando com o Pelotas, já que tem saldo menor que do Ipiranga, classificar a dupla Caju. Não vai ser um jogo fácil do Juventude contra o Brasil também, mas é uma grande possibilidade. Entre os dois, eu acho que o mais cotado para classificação é o Caxias. Então, nessa votação eu vou de Caxias.
Muito bem, antes das informações do jornalismo, WhatsApp 996901220, participe, boa noite. Será que somos todos fake news ao questionar o andamento competitivo da equipe Grená? O lacerdismo imperou no Centenário e quem poderá mudar isso? O torcedor exige uma resposta da direção. Moita Rodrigues, valeu pela manifestação aqui, Moita. Um abraço para o Marco Aurélio Prelli, que já mandou mensagem, está na escuta, ouvindo o Show dos Esportes. Um abraço também para o Bruno Ribeiro. Alô, Bruno! O torcedor Grená também está na audiência, acompanhando o Show dos Esportes. Obrigado pelo carinho da audiência conosco aqui na Gaúcha. 8h22, vamos trazer informações do jornalismo em seguida. Show dos Esportes, que tem o patrocínio de Racon Consórcios. Você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Racon Consórcios, nossa patrocinadora aqui no Show dos Esportes. Destaques do jornalismo nesta quarta-feira, com ela, Milena Schaefer. Tudo bem, Milena? Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Tudo bem por aqui, sim. Porém, um acidente de trânsito na Rota do Sol. No final da tarde desta quarta-feira, feriado aí de Tiradentes, muitas pessoas se deslocando, retornando aí desse pequeno feriado. Pessoas que foram para a praia, né, passar esse dia, ou pelo menos parte dele. E aí se depararam, então, com esse atendimento que ainda acontece. Equipes dos bombeiros de Caxias ainda atendem a ocorrência no quilômetro 172 da rodovia, aí na região do Presídio do Apanhador. Por volta das 6 horas da tarde, uma caminhonete capotou naquele trecho. O trânsito chegou a ser completamente interrompido por volta das 6h30 para resgate de uma das vítimas, um passageiro que foi arremessado a uma distância de aproximadamente 15 metros do veículo. Segundo informações do Grupo Rodoviário da Brigada Militar, o condutor perdeu o controle da caminhonete e o motorista sofreu ferimentos leves. Uma das pessoas que pararam para ajudar relatou que a vítima que foi arremessada corria risco, inclusive, de cair de um barranco. Ela precisou ser içada por cordas nesse resgate e ficou aí gravemente ferida. Agora há pouco, antes das 8 da noite, policiais da base de Gramado que cobrem aquela região ainda se deslocavam para o atendimento no local, então não temos informações de como está o trânsito nesse exato momento, mas fica aí o alerta, atenção sempre na rodovia aqui nas estradas da Serra.
Obrigado, Milena. Mais destaques no site do Pioneiro, é isso?
Isso mesmo, a gente vai ficar atualizando por lá novas informações que forem surgindo.
Perfeito, obrigado Milena Schaefer com os destaques do jornalismo nesta quarta-feira, feriado, mas a notícia não faz feriado e aqui estamos com o Show dos Esportes. Participe, mande o seu recado, daqui a pouquinho informações da Covid-19 com o Cristiano Daros, antes no WhatsApp 996901220. Boa noite, se o Marquinhos está com dúvidas sobre a volta do Capixaba, é simples, anota aí Petrucci, é simples, tira um dos volantes, João Paulo ou Elton, ou até mesmo Castilho. Mensagem do Evandro. Tá aí a opinião e a sugestão dele. Petrucci, gostou dessa?
Gostei. Inclusive, na matéria que está em pioneiro.com, pioneiro em GZH, eu, falando sobre o treino de hoje, coloquei essa alternativa com uma possibilidade. De repente o Elton sai do time e o Guilherme Castilho vai para a posição dele, que é a de camisa 8, como segundo volante, aonde ele surgiu. É um cara polivalente, faz várias, mas a inicial dele é como segundo volante. Então, de repente, o meio-campo com o João Paulo, Castilho, Wesley, e aí tem Capixaba, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto. É uma possibilidade, embora menos provável, é uma possibilidade.
8h26, Show dos Esportes, que agora traz informações da Covid-19. Fale para nós, Cristiano Daros.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Segundo a última atualização da Secretaria Estadual da Saúde, Caxias do Sul atingiu a marca de 851 vítimas da Covid-19. Um número diferente da Secretaria Municipal, isso porque hoje não houve atualização e até ontem eram 847. Portanto, pelo menos 4 mortes ocorrendo nas últimas 24 horas. Já outros municípios também acabaram registrando vítimas, Vacaria, Guaporé e até o município de Dois Lajeados, que pertence ao nordeste do Rio Grande do Sul, aqui na encosta da Serra Gaúcha. Eduardo.
Obrigado pelas informações, Cristiano Daros. Mais destaques daqui a pouco no site do Pioneiro em GZH. Participe, siga mandando o seu recado. Daqui a pouco eu vou ler aqui, Pedro Petrucci, ouvintes, uma nota da Falange Grená, torcida do Caxias, que colocou na sua página no Facebook, fazendo alguns questionamentos à direção do Caxias. Daqui a pouco eu vou ler essa nota que foi colocada no Facebook da Falange Grená. Antes disso, nenhum clube resiste à tamanha ignorância de quem o comanda. Chega de Lacerda, não dá mais, fim de ciclo. Também já acho que precisamos de um presidente. PC é muito omisso para um clube do tamanho do Caxias. Quem assina o cheque não é o dono do clube. Nunca foram, Felipe Velasque. Obrigado pela manifestação, pela mensagem. Felipe, siga participando, mandando seu recado no WhatsApp da Gaúcha. Daqui a pouco a gente vai comentar muito sobre essa questão do Caxias, essa questão do Lacerda, do Juventude, enfim, muita coisa sobre a dupla Caju no show de hoje. Vamos trazer agora os destaques do site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. SIC Caxias traz agora os destaques do site do Pioneiro em GZH, Petrucci.
Pacientes pós-Covid-19 buscam na reabilitação a cura de sequelas e a qualidade de vida perdida. Pessoas hospitalizadas por causa da doença ficam com distúrbios em maior ou menor grau. Estudo aponta que 7% morrem no período de 6 meses depois de deixarem o hospital.
Também no site do Pioneiro em GZH, programa de mapeamento agiliza atendimento policial nas áreas rurais da Serra. A parceria desenvolvida com a Emater facilita a circulação de PMs nas propriedades do interior.
Casal de idosos se perde em São José dos Ausentes e é resgatado pela polícia. O carro deles atolou em uma área isolada quando se deslocavam de Chapecó para Turvo, no litoral catarinense.
Também no site do Pioneiro, destaque para a pandemia faz crescer procura por serviço de armazenamento de bens em Caxias do Sul. Esse serviço vem ganhando cada vez mais adeptos. Destaques do site do Pioneiro em GZH para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. O sinal marcou 8h30. Vamos chamar o intervalo e depois do intervalo, Pedro Petrucci e eu vamos falar mais sobre os jogos da dupla Caju nesta semana.
E vamos falar.
Vamos falar bastante. E teve erro pra Dedéu no jogo do Juventude, hein? Seu Lucas Guimarães Horn, Pedro Petrucci, foi uma das piores arbitragens que eu já vi na minha vida. Tudo bem que eu não sou tão velho assim quanto aparento, tenho só 30 anos.
Talvez um palhaço nessa rádio.
Talvez veja futebol. Há uns 20 eu nunca vi tanto erro. E vamos falar também do Caxias, que ontem escapou, hein? Escapou de perder em casa. Já voltamos. Música.
Você já conhece a Claro Box TV? Então se prepara, porque a Claro Box TV é outra coisa. Claro Box TV é streaming, é seus canais favoritos. E você assiste onde quiser, basta ter Wi-Fi e uma TV com cabo HDMI. Claro Box TV é tudo junto, do seu jeito e onde você quiser. Saiba mais em claro.com.br/boxtv ou ligue para 0800-720-1234. Claro, você merece o novo.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Meu caro operador de torre do aeroporto Salgado Filho, Paulo Rocha.
Ah, pois é, a gente tá dando F5 aqui no monitoramento do voo.
A Laura já tá com a gente lá do aeroporto. Ô, Laura, por favor.
Chegou aqui o governador Eduardo Leite e a secretária estadual de saúde, Arita Bergmann, justamente para receber as primeiras doses que devem chegar em instantes. Rebona, neste momento, começa o desembarque das caixas onde estão as doses da vacina. As primeiras estão chegando.
Aqui nessa caixa térmica a gente leva as primeiras doses que vão lá no Hospital de Clínicas imunizar as 5 primeiras pessoas no nosso estado.
Vamos acompanhar então, porque começou 11h20.
Consegui acessar o segundo andar, Debona. Estamos aqui neste momento no início da cerimônia.
Vamos acompanhando também, nós temos o som GZH, Rádio Gaúcha, acompanhando esse momento histórico para o Rio Grande do Sul.
11 horas e 45 minutos do dia 18 de janeiro de 2021. E o Rio Grande do Sul começa a vacinação contra o coronavírus.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Oi, 33, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quarta-feira, 21 de abril de 2021. Estamos no ar em nome de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. 996-90-1220. Ô, Pedro Petrucci. Cadê você, Pedro Petrucci?
Eu estou aqui.
Ah, muito bem. Eu falei no bloco anterior, queria ler aqui uma nota assinada pela Falange Grená, torcida do Caxias, e vou ler agora para que a gente fale sobre isso e também sobre o momento do Caxias. Começa assim. E aí? Presidente Paulo César Santos, até quando irá se calar aos torcedores? Presidente Paulo César, o controle da gestão é sua? Por que não age? Presidente Paulo César, não chegou a hora de gestão honrar os torcedores? Por que a diretoria não tomou nenhuma atitude ao desempenho técnico da equipe? Por que ignora a voz dos torcedores? Até quando a teimosia irá imperar na gestão? Por que os sócios não têm acesso ao estatuto do clube? Qual a dificuldade em gerar um arquivo e deixá-lo disponível no site do Caxias? Por que o informativo financeiro não é disponibilizado a todos os sócios do clube? Por que se cala ao desrespeito aos inúmeros torcedores, comendadores e conselheiros que sempre atuam em ações sociais? Por que permitir que estendam a bandeira de um outro clube nas salas administrativas do Estádio Centenário? Até quando ficaremos sem respostas às polêmicas extracampo da sua gestão? Presidente Paulo César, ninguém torce contra a sua gestão ou contra a Ser Caxias, mas não temos como apoiar uma atrapalhada sucessão de erros e decisões que não melhoram em nada o desempenho em campo. Presidente Paulo César, aguardamos pelo menos um posicionamento perante todos os questionamentos aos verdadeiros e fiéis torcedores, aqueles que não são ouvidos, mas estão ali prontos para ajudar. Presidente Paulo César, este não é um desabafo isolado, isso é um que todos os torcedores que se manifestaram nas redes sociais manifestam seus questionamentos nas rádios e em conversas entre amigos e que querem saber. Assina Força Independente Falange Grená, que faz vários questionamentos, e muitos desses questionamentos que são colocados aqui realmente é o que a gente ouve dos torcedores que se manifestam nas redes sociais, porque é o único canal que eles têm para se manifestar nesse momento de pandemia. Eles não podem estar no estádio pela questão do distanciamento, e as redes sociais é o único meio para que se tenha essa, esse modo de cobrança, né? Porque o torcedor ele paga o seu ingresso virtual, que tanto o Caxias coloca à disposição para ele, né? Todo jogo pede para que o torcedor compre, e os torcedores compram, aqueles que são sócios, aqueles que amam o Caxias, contribuindo na loja do clube, enfim, eles têm todo o direito de se manifestar nas redes sociais e cobrar explicações. E uma coisa que eu não entendo, Petrus, o Caxias ele é um caso a ser estudado por muitas situações. Quem chegou agora no planeta Terra e percebe que o Caxias está no G4, brigando por classificação, não vai entender por que tantos questionamentos da torcida em cima da direção, do técnico Rafael Lacerda. E existe apenas um motivo na minha humilde opinião. Primeiro motivo e único, na minha humilde opinião. O desempenho do Caxias dentro de campo não tem agradado a ninguém. Porém, as entrevistas, as manifestações, tanto do técnico Rafael Lacerda, quanto do Júnior Guerra, ou também do próprio presidente Paulo César Santos em alguns momentos, elas vão totalmente longe daquilo do que todo mundo está vendo. Isso acaba irritando os torcedores, porque está todo mundo vendo que o Caxias está numa decrescente no seu desempenho. Ontem acabou escapando de perder para o Ipiranga, que é uma grande equipe, todos nós sabemos, o Lacerda sempre fala, enfrentamos um grande time, sabemos disso, Lacerda, mas é teu papel fazer com que o time ache alternativas para superar os grandes times, senão tu não vai conseguir enfrentar outras equipes que são melhores que a tua e não vão vencer, sempre fica com o mesmo discurso. Então acho que o discurso repetitivo do Lacerda, da direção, acaba incomodando esse torcedor que, mesmo estando num G4, está questionando a direção, está questionando o treinador, porque o discurso, pelo menos externo, espero que internamente não seja igual, porque se for é preocupante, acaba irritando o torcedor.
Eu acho que internamente nem é, porque teve uma entrevista que o Diogo Oliveira foi defendido e no jogo seguinte ele estava fora do time, foi para o banco de reservas, por exemplo. Isso tem acontecido com frequência, quem é defendido em entrevista às vezes vai para o banco. Então, eu sinceramente não estou nem dando bola mais para as respostas nas entrevistas, embora seja algo necessário na parte jornalística, não tem feito sentido, porque as entrevistas são totalmente desconexas com o que a gente está vendo em campo. Eu acho que é importante a gente analisar mais o que a gente está vendo em campo mesmo, e a torcida do Caxias está vendo isso, porque a gente assiste o jogo. Eduardo, você ontem estava no estádio, eu e milhares de torcedores assistimos o jogo pela internet, e a gente viu o desempenho da equipe. Em outros jogos, todo mundo também está vendo o desempenho da equipe, que realmente vem em queda. O Caxias está no G4 com seus 16 pontos, mas o desempenho vem em queda. Os últimos jogos não foram bons, a equipe ontem voltou a marcar gols, mas vinha numa sequência sem marcar gols também. É um time que segue produzindo muito pouco. Ontem fez um gol em uma jogada individual do Gustavo Ramos, que vive uma grande fase. O segundo gol também não é uma jogada construída pelo Caxias, porque o zagueiro do Ipiranga faz uma jogada totalmente estranha, né? Ali no lado esquerdo de defesa, erra o movimento que ele tentou fazer, e aí o Giovani entra livre, faz o cruzamento, e mérito do Ramos mais uma vez para fazer um golaço de letra. Então, por mais que tenha feito dois gols, não melhorou, sofreu dois gols também. E até nos jogos em que não vinha sofrendo gols, porque também eram dois jogos sem sofrer gols, né? Foi 0-0 com o Grêmio, 0-0 com o Juventude. Estava concedendo muitas oportunidades para os adversários, porque não dá para ficar só nessa também, que a defesa ela está indo bem porque não tomou gol. Parte, porque quantas vezes proporcionou que o adversário tivesse chance contra o Grêmio? Várias chances, Pitol defendeu, Elias Manuel errou um gol de canela dentro da pequena área com um gol aberto. Ou isso é mérito do Caxias, agora o cara errar um gol sem goleiro dentro da pequena área? Claro que não. O Grêmio no primeiro tempo teve bicicleta do Ricardinho, teve cabeceio do Ferreira por cima, enquanto o Caxias teve duas sinalizações de fora da área sem o menor perigo. O Juventude teve muito mais chances e mais claras também de marcado que o Caxias no Caju. Então é um pouco de tudo, assim, mas principalmente a queda de desempenho no campo. Porque as entrevistas não estão refletindo o que a maior parte das pessoas estão vendo.
Pois é, né? E as entrevistas, elas são importantes porque elas são um modo dos treinadores, pessoal da direção, dos jogadores, se comunicarem com o torcedor. Muitas vezes as perguntas que são feitas, eu sei que são chatas de serem respondidas. Eu, se estivesse no lugar do Lacerda, da direção, estaria incomodado. Mas é o nosso papel fazer a pergunta. E quando a gente faz a pergunta, eu já repeti isso mil vezes aqui no programa e vou repetir até quando deixarem eu seguir falando aqui na Gaúcha Serra. Elas não têm nenhuma intenção do que a gente quer que o cara responda. A gente faz a pergunta e a pessoa tem o direito de dar a resposta que ela quiser, mas a pergunta ela é feita de uma forma de tentar tirar uma resposta que explique para o torcedor aquilo que ele quer saber. Quando pergunta pro Lacerda por que o time não produz, como a gente perguntou várias vezes e incomodou o Lacerda em várias vezes, tanto é que ontem, quando perguntado sobre a questão defensiva, ele começou a falar da questão ofensiva. Ah, vocês tanto falaram da questão ofensiva, hoje nós produzimos tal e tal, tal situação. Tudo bem, tem direito de ficar irritado com as perguntas, não tem nenhum problema com isso, mas ele está irritado respondendo para o torcedor, não para o repórter, não para o Petrus, não para mim, enfim. Mas isso acaba também gerando um certo ruído na comunicação com o torcedor, ocasiona essas questões nas redes sociais, né, que a gente acaba vendo aí e observando, né, então... Tudo tem que ser medido nesse momento.
Aqui no WhatsApp... Exato, Eduardo. Até porque, acho que no último programa que a gente teve aqui, na quinta-feira, a gente comentou sobre esse assunto. E eu lembro que eu disse o seguinte, é sempre entrevista na defensiva. É sempre se defendendo, sempre se defendendo. Não importa se é o Lacerda, se é o Ademir, se é o presidente. É sempre na defensiva. E, às vezes, utilizando como artifício de defesa coisas irreais, qualificando uma chance de gol do Grêmio, que é um jogador dentro da pequena área sem goleiro errando, a mesma qualificação de um chute de fora da área do John Clay que passou longíssimo, como se fosse uma finalização para cada lado, mas é óbvio que não. O cara que erra um gol dentro da pequena área, ele teve muito mais próximo de fazer um gol do que alguém que chutou de longe e passou longe, para dar um exemplo. Então, essa distorção do discurso, que obviamente está irritando o torcedor que está acompanhando, porque ele vê que isso não está acontecendo, mas o erro é sempre ser na defensiva, como se estivesse sendo atacado. Às vezes sim, às vezes são perguntas mais incisivas, pedindo uma explicação porque o time não rende, mas outras vezes são perguntas simples que quem vai responder se sente atacado, não sei se por ser vidraça no momento, e realmente é, porque está representando um time que tem uma torcida, que tem uma cobertura e que por isso é cobrado. Mas não tem por que estar sempre na defensiva, é incrível, está sempre se defendendo. E dá nisso, eu falei na quinta e o pós-jogo de sexta foi igual e o de ontem foi igual. Vira uma repetição. Se o torcedor é papagaio na rede social com o fora fulano, hashtag fora Marquinhos, hashtag fora Lacerda, as entrevistas coletivas pós-jogo do Caxias são papagaio também, é só repetição.
É isso aí. 8h44, aqui no WhatsApp tem mensagens. Caxias e Ipiranga disputaram um jogo de compadre, podia ter mais gols, mas o resultado ia ser igual, deixaram tudo para a última rodada. Chance para os dois. Ribeiro, minha opinião. Valeu, Ribeiro, obrigado pela manifestação conosco aqui no Show dos Esportes. Boa noite, dupla. Concordo com tudo que está na nota oficial da Falange, inclusive teria mais algumas perguntas para fazer ao presidente. Mas vamos olhar o outro lado da moeda. O presidente saindo, quem assumiria? Até onde eu sei, ele continuou no cargo por não ter outro candidato. E se o Ademir sair, quem assumiria? Nas redes sociais vejo falar do Sete, que também esteve no cargo e falhou, não alcançou o objetivo. E no lugar do Lacerda, quem se contrata? Abraço na escuta. Essas são perguntas que a gente se faz, né? Daqui a pouco, será que só substituir quem está lá resolve? Não sabemos, né?
Eu nem acho, Eduardo, que seja essa a solução, né? E aí eu digo desde o início aqui, porque logo lá no início do campeonato, quando o Caxias estava vencendo alguns jogos, mas aí depois perdeu para o Fortaleza, a gente já ouve esse questionamento também a respeito do desempenho, a gente tem cobrado desempenho, mas eu, pelo menos, em nenhum momento cogito a hipótese de mudança, entendeu? Eu acho que o ciclo tem que ser encerrado quando a competição encerrar, se a direção entender necessária, então... Tem uma classificação a ser disputada na última rodada. Mas é o questionamento para tentar ver se no futuro o time melhora.
É. E quem mandou essa mensagem aqui por último foi o Marco Aurélio Prelli, que ele não assina a mensagem aqui. Quer que eu adivinhe e fale o nome dele? Assina a mensagem aí, Marco. Obrigado pela mensagem pelo WhatsApp aqui na Gaúcha. Olá, gurizada. Hoje eu iria mandar uma imitação triboa, mas em solidariedade à Falange Grená, eu não vou enviar. Essa direção do Caxias dá pena, pois o discurso de coitadismo cansa mesmo, dá raiva. Abraço, Alexandre do Cristo Redentor. É, os torcedores seguem se manifestando e mandando recado aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. Siga participando e mandando a sua mensagem que a gente vai ler no ar aqui na Gaúcha Serra. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Juventude, ou melhor, do Caxias e também do Juventude. Juventude que na segunda-feira teve essa partida contra a equipe do Sportivo. E Petrus, até falei no bloco anterior, e a gente vai ampliar na sequência, foi uma das piores arbitragens que eu vi no futebol. Em uma frase, resuma, por favor, Petrus, que o nosso convidado já está na linha.
Pior arbitragem que eu vi no futebol.
Muito bem, frase que resume muito bem e a gente vai falar muito sobre isso. 8 horas 46 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Vamos falar agora de futsal. A CBF deve ser confirmada aí para essa semana a estreia na Liga Nacional. Até vamos pedir o auxílio do nosso convidado para ver se houve a confirmação oficial da Liga, né? Mas a expectativa é que seja no sábado. Está conosco o supervisor da CBF, o ex-goleiro Lavoisier. Tudo bem, Lavoisier? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite, meus amigos. Que prazer enorme, né? Estar batendo esse papo com vocês aí na Gaúcha Serra. E sim, a Liga realmente confirmou aí nossa estreia na Liga Nacional para o sábado, né? Abrindo com um clássico gaúcho que todos gostam de assistir e também de escutar, né? Atlântico e a CBF em Erechim às 20 horas.
Muito bom, então confirmada a estreia no sábado contra o Atlântico, um clássico gaúcho. E como é que foi esse período de preparação, né? Devido a essa demora para começar, por causa da pandemia, como é que está sendo tudo isso, Lavoisier?
Olha, foi um período de, vamos dizer assim, de adaptação a tudo, de se refazer todos os dias, de motivar ainda mais, né? Porque você sabe, né? Você apenas treinar e buscar dentro desse treinamento uma melhora, onde todos já se conhecem, fica complicado. Você não poder fazer um jogo treino, alguns momentos, né? Diminuir a intensidade de treino devido à bandeira e os protocolos do estado, né? Então isso tudo causa um pouco de ansiedade nos atletas, na comissão, onde a gente tem que trabalhar bastante. Mas a CBF vem em conjunto, desde a diretoria, né, o conselho e a sua comissão, sempre trabalhando nesse quesito, né? Da melhor estrutura, das melhores condições, trabalhos psicológicos com os atletas, que é importante nesse momento, para que a gente possa realmente startar na Liga de uma forma, né, bem coesa, bem homogênea.
Lavoisier, boa noite. Além da Liga que começa nesse final de semana, então, com a confirmação do jogo contra o Atlântico no sábado, a CBF tem mais Libertadores. Como é que está sendo esse calendário da temporada 2021? 2020 já foi complicado, né, a adaptação ao calendário. E 2021, como é que está sendo?
Olha, 2021 a gente tem uma expectativa melhor, né? Por quê? Porque ela se inicia antes um pouco do que foi 2020. Por exemplo, a gente tem uma sequência de jogos aí agora no sábado e a Liga ela vai trabalhar de forma semanal com efeitos de protocolo em cada estado, em cada município, né? Aqueles com a sua autogestão. E então a gente tem jogo sábado, no outro sábado contra a Soeva, e temos Joinville também em casa, né? Antes de viajar dia 13 para a Libertadores no Uruguai, onde será no departamento de Flórida, né? Mas aí vem uma incógnita que eu acho que vai tornar a Libertadores muito mais desgastante do que a gente havia preparado nos ciclos físicos, né, e técnicos, né? Porque a Libertadores vai ser em Flórida e as equipes devem ficar em Montevidéu. E essa distância vai causar um desgaste muito grande, porque é de 100 quilômetros. Ou seja, cada jogo a gente terá que percorrer 200 quilômetros. Motivo? Porque no Uruguai, ali em Montevidéu, né, na sua capital, tem um grande índice de contaminação. E logo quando chegarmos de Montevidéu, da Libertadores, teremos as finais da Liga Gaúcha de 2020, dia 29 e dia 1º, né? Dia 29 de maio e dia 1º de junho. Ou seja, teremos uma sequência enorme aí, iniciando agora no sábado e até o final do ano. Dia 5 inicia o Gauchão, né, com 18 equipes. E a gente pegou aí uma chave com bastante viagem, viagens longas. Mas a gente volta também aquele saudosismo, né, de Itaqui, Lagoa Vermelha, Uruguaiana, que isso é benéfico para o nosso futsal.
Essa maratona de jogos que você mencionou aí com as competições que estão começando ou recomeçando, né, se deve principalmente pela questão do calendário que vai se tornar apertado pela pandemia? Não se tinha uma outra alternativa para talvez espaçar esses jogos, Lavozinha?
Não, porque esperaram bastante. A Liga ela foi muito coerente nessa questão, né? Ela esperou bastante para que a situação toda melhorasse para dar esse início, né? Esse start na Liga Nacional. E a gente depende muito, todas as outras competições, tirando as competições internacionais, ela depende muito da Liga, né? Que eu creio que hoje é o melhor produto de futsal no Brasil e até no mundo. A Liga Nacional de Futsal hoje, eu creio que seja o maior produto de futsal do mundo, né? E então, ela todas as outras competições, como o Gauchão e os estaduais de outros, de outros estados, ela está muito ligada às demandas que a Liga impõe aos clubes, e assim se adapta a esse calendário, né? Vai ser apertado, a gente espera terminar esse calendário aí por meados de dezembro, né? Teremos também eu creio que no decorrer desse caminho, uma ajuda muito boa da categoria de base, do sub-20, para alguns jogos, porque é necessário, não tem como você fazer tantas viagens, né, com um elenco aí com 17 atletas, né, jogando três vezes por semana a partir de junho, né, e já vindo a maratona. Então a gente vai ter uma ajuda muito bem da categoria de base, do sub-20, que alguns já vêm treinando na categoria adulto e também na mesma metodologia de trabalho, né, e de aprendizado que a categoria adulta trabalha, né?
Em relação ao ano passado, o elenco teve algumas mudanças, né? Tem a volta do Queco, a contratação do Biel, enfim, como é que foi a formação do elenco para esse ano?
Olha, a gente sempre no elenco do ano para o outro, a gente busca os resultados mais rápidos ainda. E quando algumas peças não se encaixam, quando o ano, como o ano passado, foi um ano muito curto em termos de competições, quando as peças não se encaixam, mesmo a gente tem bons resultados na Liga Gaúcha, mas ficando fora da Liga Nacional nas quartas, a gente busca sempre melhorar dentro do orçamento que a CBF, né, nos proporciona, né? Então a gente procurou peças importantes, pontuais, como o Biel, como o Denner retornando, como o Murilo. Para o sábado não teremos o Murilo, porque ele teve uma suspensão automática, foi expulso do jogo, no último jogo da final da Liga Nacional, né, ali contra o Magnus, já não teremos ele, né? Então subimos já um sub-20 para compor, né, nosso banco de reserva. E aí o Denner, Murilo, Biel, Pedro goleiro, muito bem, o Queco, como você mesmo abordou, né? E eu creio que o elenco não precisa ter grandes estrelas, ter um elenco, né, que vá transbordar, mas sim um elenco que ele seja homogêneo, que ele seja compacto, que ele tenha o mesmo pensamento e o mesmo objetivo. E eu ressalto, né, a gente tem ainda uma contratação que está para vir em julho, né, a qual não podemos citar ainda, devido aos seus contratos, né, com o seu clube, que é um contrato FIFA, ele está vindo da Europa, né? Então esse atleta vai não só somar, mas eu creio que vai multiplicar dentro do elenco da CBF.
Dá mais uma dica para nós, hein, Lavozinha, nos deixou curioso agora.
Eu já falei que é da Europa, né? Então já ajuda bastante.
Muito bem. Já Bom, jogou aqui no Brasil?
Já jogou no Brasil, já foi campeão da Liga Nacional. Ali, vamos dizer, ali entre três países: Espanha, Portugal e Itália, né?
Então tá nesse. Pô, deve ser o Pito voltando, então.
Ah, rapaz, um dos grandes jogadores que eu tive, né? Que a gente contratou aí, que fez história, né? O Pito tá arrebentando lá no Inter Movistar, né?
Muito bom. Mais algum reforço além desse nome ou por enquanto não estão pensando?
Não, a gente com esse nome aí, a gente fechou umas seis grandes contratações, né? Ainda mais um jogo aí mais incisivo de pivô com o Kekum, com o Denner, né? Esse jogo mais vertical que a gente perdeu em alguns momentos. A gente tem visto que tem nos treinos tem sido muito bons. E é um jogo que a gente já fez, mesmo na época que eu jogava, né? Não sei se lembra, né? Índio, Choco, Betão e muitos outros. Flávio, né? Que esteve aqui conosco. Pito, Rafa, né? Depois, e que é um jogo que a CBF sempre foi muito boa. Então a gente está retornando esse jogo com um pivô de referência, com um pivô que prepara mais para ele, né?
Lavoisier, a tua área anterior, né? Agora é gestão, mas antes, por muito tempo, como goleiro, a CBF tinha o Wolverine. Até a temporada passada, o Jean Wolverine, um cara que fez história no clube por muitos anos, e ele saiu. E agora vocês apostam no Pedro, né, que é um goleiro mais jovem. Como é que foi a captação para escolher ele como o cara para ser o substituto do Jean?
Olha, em relação a contratações, a gente vem monitorando, e sempre tem um monitoramento, principalmente eu, né, de vários atletas no decorrer do ano, observando bastante. E como goleiro é uma área que atuei aí durante profissional 22 anos, a gente conhece bastante, né? Às vezes erramos, porque você vê na TV ou jogar contra, e principalmente contra a CBF, a maioria dos goleiros fazem grandes partidas devido à sua concentração de jogar contra a CBF, né? Mas isso, com o decorrer dos anos, como gestor técnico, a gente vem aprendendo. E o Pedro já vem de 2 anos muito bons, não só nos jogos contra a CBF, mas em todos os seus jogos. A gente tem também o Ian, né, que é um guri aqui do Rio Grande do Sul, né, que, poxa, são dois grandes goleiros jovens que vêm agregando junto com o Vaguete, experiente, que vem passando a experiência para eles. Aquela experiência de vestiário, tu sabes que é necessária, né? Ou aquele de estar junto, aquele de conversar sempre. E o Pedro tem um potencial muito grande, tanto embaixo dos paus, né, como aquela bola alçada na área, uma explosão incrível e um estilo que agrega tanto esse goleiro jovem, que é o goleiro de fazer defesa com o pé, que é um goleiro de ele ter mais técnica de posicionamento, como também aquele goleiro que vai com as mãos, né? Então ele, essas duas técnicas foram muito bem observadas nele. E um ponto para ele, né? O preparador de goleiro dele foi meu preparador durante 5 anos na UBRA e aqui na CBF, Luciano Meneghetti. Então eu sei que o Meneghetti trabalha sempre isso, né? Esse estilo de goleiro que agrega aquele goleiro da antiga geração com o goleiro da nova geração. Isso ajudou muito.
Muito bem, Lavoisier, supervisor da CBF, então confirmando, sábado, jogo contra o Atlântico, a estreia na Liga Nacional, é isso, né?
Isso mesmo, às 20 horas, esse jogo contra o Atlântico, né? E a gente espera que seja um grande ano de várias competições. Não devemos ter um Mundial esse ano na Tailândia, mas temos aí o Gauchão, temos a Liga Nacional e temos a Libertadores, onde junto conosco terá outro brasileiro, outra grande potência, que é o Corinthians, né?
Perfeitamente. Lavoisier, obrigado a você. Agradecer também ao Ulisses, né, assessor de imprensa da CBF, que possibilitou a entrevista com Lavoisier hoje. Uma boa sorte, um bom começo de temporada aí para a CBF. Vamos certamente acompanhar e torcer muito pela equipe laranja.
Muito obrigado, é um prazer. Estarei sempre à disposição para vocês, tá? E se cuide, né?
Com certeza, é isso aí. Obrigado, Lavoisier, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes na Gaúcha Serra. Muita sorte para a CBF nesta temporada que começa aí no sábado com a Liga Nacional. Muitos anos vimos Lavoisier brilhando nas quadras. Notícia na hora certa e já voltamos.
Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, 9 horas, 1 minuto. Ministério da Saúde orienta que vacinação de pessoas com comorbidades deve ser feita por idade, dos mais velhos para os mais jovens. Organização Pan-Americana de Saúde alerta sobre vacinas contra a Covid-19 falsas no Brasil. Morte de idosos com mais de 80 anos por coronavírus diminui em 41% no Rio Grande do Sul após imunização. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre e agora faz 20 graus. A previsão para amanhã é de tempo firme com sol no Rio Grande do Sul. A possibilidade de chuva fraca apenas em algumas cidades dos campos de cima da serra, mas somente à tarde. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
O movimento é baixo em Porto Alegre nesta noite, sem registro de ocorrências pela IPTC. Nas principais estradas da região metropolitana, o trânsito flui bem, sem transtornos aos motoristas. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em gauchazh.com.
Homem furta carro de loja e mata pedestre durante a fuga em Rio Grande.
Um assalto terminou em morte na madrugada passada em Rio Grande, no sul do estado. Por volta da 1h30 da manhã, um homem invadiu uma loja de carros na cidade. Câmeras externas e internas do estabelecimento flagraram a ação do bandido. Ele se aproxima e tenta forçar várias partes da fachada de vidro da loja sem conseguir concluir o arrombamento. Mas dentro do local, já depois de estourar uma porta, o assaltante pega a chave de um dos carros que estava no suporte numa das portas do próprio veículo. Entra, liga o motor e foge, estourando duas portas de vidro. Conforme a Polícia Civil, durante a fuga, o ladrão atropela um pedestre que caminhava pela Avenida 1º de Maio. O veículo foi encontrado pela polícia. A vítima, que acabou falecendo, não teve a identidade divulgada. Diligências são feitas para tentar identificar o assaltante. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Show dos Esportes, essa é a Gaúcha Serra, nesta quarta-feira, 21 de abril de 2021, estamos ao vivo, às 9 horas e 3 minutos aqui na Gaúcha Serra, num oferecimento, numa parceria da Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis, investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis, só na Racon Consórcios, acesse racon.com.br. A gente falava há pouco da CBF, o grupo da CBF na Liga Nacional, Petrus, não é nada fácil. Tem Joinville, Cascavel, Atlântico, que é o adversário da estreia no sábado, Assoeva, Marreco, Blumenau e também a equipe do Juventude. No grupo B está a CBF, que portanto estreia no final de semana na Liga Nacional. E vamos continuar nas quadras, Pedro Petrus, para falarmos não de futsal, mas para falarmos de basquete, porque hoje a equipe do KTO Caxias do Sul Basquete iniciou sua caminhada nos playoffs, enfrentando a equipe do Bauru, fez um jogo bastante equilibrado, acabou perdendo por 10 pontos, 75 a 65. E para falar desse primeiro jogo, está conosco na linha o técnico do KTO Caxias do Sul Basquete, Rodrigo Barbosa. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite.
Boa noite, tudo bem, Eduardo?
Tudo certo. O que você analisa desse jogo? Qual o seu... sua análise, o seu resumo dessa partida de hoje, o primeiro jogo dos playoffs contra o Bauru, Rodrigo?
Bom, como tu disseste, foi um jogo equilibrado, né? Um jogo em que, principalmente no primeiro tempo, a gente conseguiu controlar bem a partida, dominar bem a questão defensiva, né? O time de Bauru acabou jogando para poucos pontos, um time que atua para 86 pontos em média, mas nós, na volta do intervalo, tivemos um terceiro quarto abaixo daquilo que a gente imaginava ofensivamente, né? E ali criou uma diferença no jogo, e com uma equipe com a qualidade que é a equipe de Bauru, tu ter que correr atrás acaba te desgastando muito, né? E te colocando em dificuldade, mas mesmo assim, a gente há um minuto, né, no término do jogo estava 5 pontos, mas infelizmente não conseguiu diminuir essa diferença para conseguir a vitória.
Rodrigo, certamente vocês já estão pensando no jogo de sexta-feira, que é o único resultado possível para permanecer na competição, é a vitória. Como é que vocês planejam aí corrigir os erros de hoje e tentar se superar na sexta?
É, agora, bem isso mesmo. Agora nós estávamos conversando na comissão técnica sobre alguns aspectos que a gente vai amanhã no treinamento modificar para que a gente possa corrigir, né, os erros que aconteceram. A equipe de Bauru é uma equipe que defende muito forte, foi um jogo de muita imposição física, né, e quando isso acontece, o time para a execução de qualquer movimento, ele é fundamental, né, para que tu tenha sucesso, porque senão tu não consegue fazer isso, a quadra parece ficar pequena, né, então isso tem que ser trabalhado, mostrado para os jogadores, para que a gente possa corrigir isso e tentar fazer com que a gente possa permanecer durante todo o tempo no jogo, né, em disputa, para que a gente tenha chance no final de conseguir a vitória que nós precisaremos para continuar na competição.
A equipe chegou até a encostar no placar, né, mas acabou tendo uma dificuldade depois que voltou dos vestiários. Também passa por essa questão defensiva do Bauru, que dificultou essa questão do Caxias, ou também passa por alguma situação do próprio Caxias, o Rodrigo?
Na verdade é um jogo de xadrez, né? É a imposição do adversário que tu tem que achar soluções, né? Em questão de segundos, né? Porque é muito dinâmico o jogo. As decisões elas têm que ser tomadas no momento certo e com uma agilidade. Enfim, o Bauru defendeu durante todo o tempo da mesma forma e nós, infelizmente, não conseguimos criar desequilíbrio, que é o que a gente necessita, né, quando a gente encontra um adversário que defende muito forte. Mas, taticamente, dá para ser corrigido isso. Nós temos que achar esse caminho e mostrar para os jogadores para que a gente possa executar isso e que as coisas aconteçam com mais naturalidade, né? Porque quando uma equipe precisa fazer muita força para poder definir, acaba gerando um desgaste muito grande, né? As coisas acabam não acontecendo naturalmente e é importante dentro de uma questão tática que as ações elas aconteçam com fluidez, né? Ou seja, ao natural. Então é isso que a gente precisa identificar dentro dessa defesa do Bauru, as soluções para que a gente possa atacar com mais facilidade.
No terceiro período ali, que foi quando o Bauru conseguiu abrir uma diferença maior, é algo que vocês também vão cobrar do elenco, para ter um pouco mais de atenção nessa fase do jogo?
Ah, eu te diria que não é pela fase do jogo, então foi uma consequência de um quarto ruim, mas não tem uma relação por ter sido a volta do intervalo, e sim por não conseguir, como eu falei, durante todo o jogo a gente teve muita dificuldade para identificar as melhores soluções para jogar contra essa defesa. No terceiro quarto ficou um pouco mais escancarado isso, até porque realmente como foi um primeiro tempo muito equilibrado, a equipe de Bauru voltou muito forte no início desse quarto e tivemos dificuldade para pontuar, fizemos uma pontuação baixa para um jogo de playoff, né? Então enfim, não tem uma relação direta com a volta do quarto, sim, principalmente com a postura da equipe adversária e a falta de soluções que nós não, naquele período, não conseguimos encontrar, né?
Estamos conversando com o técnico do KTO Caxias do Sul Basquete, Rodrigo Barbosa. Hoje teve o primeiro jogo dos playoffs, derrota do Caxias por 75 a 65 para o forte time do Bauru. Para quem não está familiarizado com o basquete ou que não acompanha tanto como você, que é um especialista, trabalha com isso, Rodrigo, o investimento do Bauru ele é muito superior ao do Caxias, é parecido? Traga esse panorama para quem não é o público do basquete, né, que está nos ouvindo e também gosta de estar acompanhando o KTO Caxias do Sul Basquete.
Eu te diria que eu não tenho o valor exato do investimento da equipe do Bauru, mas as projeções que a gente tem, mais ou menos, é entre 3 e 4 vezes maior do que o nosso investimento, né? É uma equipe que foi montada realmente para chegar entre os primeiros, não entrou entre os 4 por alguns detalhes, alguns jogos que perderam que não eram esperados. A equipe alternou muito, mas foi uma equipe montada para que chegue entre os 4 primeiros da competição, enfim. Claro que dentro da quadra isso não conta muito, né? Porque o importante é o desempenho naquele momento, mas sim, tem um investimento grande, maior do que o nosso. Nós voltando, né, depois de 2 anos sem sem participar também. Tínhamos a preocupação de conseguir voltar à competição, conseguimos fazer isso. Claro que a gente trabalha para que a gente tenha os resultados, mas em um playoff tudo isso acaba pesando um pouco mais, né? Eu estava olhando agora as estatísticas, né, do NBB. Tem o Alex, por exemplo, o Alex Garcia, que é um dos principais jogadores da equipe de Bauru, que hoje contra nós fez 19 pontos. Ele está na história do NBB como um dos maiores cestinhas e um dos melhores jogadores em assistência também. Então, são jogadores que têm bastante experiência, bem rodados, e que num jogo decisivo assim acaba pesando um pouco, né? Mas, enfim, tem que se achar soluções e procurar resolver esses problemas dentro da quadra, né?
Até sobre essa questão de investimento, Rodrigo, lembro que na nossa última conversa aqui no programa, eu acho que justamente quando o Caxias Basquete conseguiu confirmar a classificação para os playoffs, você falava que em breve talvez até pudesse ter a confirmação já da participação no campeonato da próxima temporada, né? Como é que está essa situação? Porque para Caxias do Sul Basquete é importante essa continuidade.
A gente na semana passada a gente fez algumas reuniões e estabeleceu que após a participação nos playoffs, ou nesse playoff ou no próximo, enfim, a gente vai focar nessas questões da nova temporada, porque era importante que nesse momento o foco estivesse todo voltado para a competição, né? Então, a gente tem tido conversa, sim, com alguns parceiros, principalmente com o KTO, mas estabeleceu que após o término da competição, para a nossa equipe, é que nós vamos tentar dar essas definições aí daquilo que vai acontecer na próxima temporada.
Você falou, né, que o Caxias do Sul Basquete ficou duas temporadas, né, sem disputar, dois anos, né, e agora volta nessa temporada, consegue chegar nos playoffs. O que você percebe, né, que a equipe, ou que o KTO, Caxias do Sul Basquete, conseguiu evoluir como clube, de novo voltar a disputar o NBB, a voltar a disputar um playoff com chances ainda de seguir em frente?
Eu te digo assim, eu estava agora nessa época de playoffs, a liga acaba colocando muito histórico, né, de clubes, né? E aí eu estava vendo que Mogi, por exemplo, que é um clube bem tradicional, chegou em 13 edições do NBB que participou, que aconteceu, chegou a 6 playoffs, né? O Caxias está chegou ao terceiro em quatro participações. Então, tu vê que as coisas elas acontecem, o que a gente precisa realmente ter um pouco mais de tempo para projetar o trabalho. Claro que isso tem a ver com investimento, né? Porque esportes que nem o basquete, isso pesa muito, né? O maior investimento tem mais chances de ter mais sucesso. Então, assim, isso é uma coisa importante. A gente sempre vem trabalhando, vocês acompanham isso, né? Sempre a nossa preocupação em tentar ter uma sequência de trabalho, ter uma estrutura que possa começar com um pouco mais de tempo. Você vê que nós fomos para jogar o NBB com uma equipe que foi montada 30 dias antes. Jogamos dois jogos só, que foram dois jogos pelo estadual. Tudo isso acaba interferindo, né, numa competição do nível que é o NBB. Mas essa é a nossa realidade, então nós temos que tentar cada vez mais ir melhorando essa nossa realidade para que ela fique mais próxima, né, da ideal, para que a gente possa buscar mais resultados positivos, porque o trabalho ele acontece, isso com certeza a gente tem mostrado isso, e esse ano foi um exemplo em função de conseguir chegar aos playoffs, mas a gente tem que querer mais, né, e a gente quer mais como clube, e isso precisa ser feito através de um planejamento a médio e longo prazo para que a gente tenha esse sucesso.
Para encerrarmos, Rodrigo, como é que é a programação agora de descanso, de treinamento, até o jogo de sexta-feira?
Amanhã à tarde a gente treina às 15 horas, treina de novo no Maracanãzinho, depois na sexta-feira pela manhã às 9 horas treina de novo, e aí às 17 horas a gente faz então o segundo jogo do playoff contra a equipe de Bauru, buscando aí a vitória para que a gente possa provocar o terceiro jogo daí no domingo também aqui no Rio de Janeiro.
Perfeitamente. Rodrigo Barbosa, técnico do KTO Caxias do Sul Basquete, mais uma vez obrigado por nos atender, um bom descanso aí, um bom trabalho, amanhã tem treinamento, né, e um bom jogo na sexta, tomara que com vitória.
Obrigado, um abraço e boa noite a todos.
Obrigado, Rodrigo Barbosa, trazendo panorama de como foi o jogo de hoje, né? E me chamou a atenção um detalhe que ele trouxe, né? Às vezes a gente passa desapercebido em 4 participações do KTO, ou do Caxias do Sul Basquete, né? Nessa temporada como KTO, Caxias do Sul Basquete, chegou nos playoffs em 3 oportunidades. Interessante para ver como o trabalho está sendo bem executado, né? E tomara que tenha uma sequência, né? Que depois da temporada se tenha a confirmação da participação no próximo ano em mais uma edição do NBB, né, Pedro?
Sem dúvida, porque esse ano foi um dos últimos elencos a ser montado e, por consequência, uma pré-temporada menor, um tempo menor de desenvolvimento da equipe. Teve a preparação com o Campeonato Gaúcho, né, que foram 2 jogos ali que o Caxias do Sul Basquete teve bons testes, mas mesmo assim foi se encontrando durante a competição, né? Então, quem sabe já tendo uma confirmação de participação na temporada 21-22, isso possa fazer também com que já se pense na renovação de contrato de alguns atletas do atual elenco, aqueles que interessam, que têm potencial de permanência, a procura mais adiantada de outros atletas também, né, para não perder para equipes adversárias. Então, a continuidade sempre ajuda, ainda mais que dentro da proporção até financeira que o Rodrigo comentou, né? O Bauru, adversário desse playoff, 4 vezes mais investimento, né? Então, é muito difícil ganhar. Caxias fez um jogo... É isso aí, tá caindo as moedas. É um investimento muito grande do Bauru. E Caxias fez um jogo bastante equilibrado hoje. Perdeu. Na sexta-feira vai ser muito difícil igualar. Tem mais 2 jogos para tentar avançar nesse playoff. A probabilidade é de eliminação, mas o jogo de hoje deu um alento de que sexta-feira pode ser diferente, quem sabe. Mas o mais importante é isso, é a continuidade, é seguir disputando o NBB para que aí sim a equipe possa se desenvolver, não só o time, os atletas, mas o clube como um todo.
É isso aí, vamos ficar na torcida na sexta-feira, o jogo 2 dos playoffs, né? Para seguir vivo tem que vencer para que se tenha o terceiro jogo no domingo. 9 horas e 18 minutos, estou 1 hora atrasado. Hoje eu estou bem perdido, viu, Petrus? Comecei o programa sem saber o dia, agora falei o horário errado, enfim. Vamos lá, até as 10 horas juntos aqui no Show dos Esportes. Tem participação no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Apoio totalmente a manifestação. Vejo que os torcedores percebem essa falta de competência. O nome Caxias está na mão de um grupinho há anos, o mesmo que contraiu as dúvidas, acho que ele quis dizer dívidas, sempre lembradas pelo presidente. O Caxias, a sua torcida são maiores que isso. Apoio total à Falange Vanderlei, torcedor de coração. O Marcos Vinícius mandou aqui: pivô índio, irmão do Baumgarten. Grande Rafael Baumgarten e o índio, né? Que foi jogador, né? Assim como o Baumgarten, de sucesso.
É, mas eu acho que o Lavoisier se referiu ao outro índio.
É, pode ser.
O índio pivô que jogou na seleção brasileira também, que foi o da geração do Lavoisier. Embora o irmão do Rafael também seja um grande jogador de futsal.
Exato, exatamente. Bem mencionado. Siga mandando seu recado no WhatsApp 996901220 aqui na Gaúcha Serra, 9 horas e 19 minutos. A gente falou muito do Caxias e não podemos deixar passar, né, Petrus? Porque eu sou uma pessoa que não gosto de falar de arbitragem, eu acho que é um assunto chato, mas é um assunto que faz parte do jogo e muitas vezes interfere no jogo. Eu acho que às vezes os técnicos, dirigentes, jogadores transferem a responsabilidade pro árbitro, mas no jogo de segunda-feira é inevitável não falar o que foi a arbitragem do Lucas Guimarães Horne. Foram no mínimo 3 erros crassos, no
na
mínimo,
bota,
né?
Tudo no olho da rua, mas, tá louco?
É bem isso aí mesmo, porque foi lamentável. Olha, o Pedro Petrus falou isso em uma frase antes do Notícia na Hora Certa, e eu assino embaixo: eu nunca tinha visto uma arbitragem tão ruim na minha vida como eu vi na segunda-feira, Pedro.
A última vez que eu tinha visto uma arbitragem tão ruim foi na divisão de acesso de 2003, quando em Lajeado, no velho estádio do Lajadense, o Florestal, não a Arena Alve Azul, o Farroupilha teve 3 gols anulados contra o Lajadense, jogo que valia a classificação para o octogonal final daquela divisão de acesso. Eu fiquei muito triste por ser torcedor do Farroupilha. Foi depois daquilo o jogo em que eu vi mais erros de arbitragem. E a questão é essa: Eu também não costumo falar muito de arbitragem, tal, não tenho esse hábito, me incomodo às vezes quando se transfere a responsabilidade, porque normalmente são lances de interpretação, né? Aquele pênalti que foi ou não foi, às vezes é um erro, mas teve todo o outro, outra parte do jogo para se recuperar, teve outros erros na partida de jogador que são colocados abaixo quando tem um erro de arbitragem. Só que nesse caso foram vários erros e erros absolutos, né? Não de interpretação. Acho que interpretação pode ser o segundo gol do Sportivo, que tem origem em um pênalti, e depois o pênalti para o Juventude também foi bem duvidoso, então ali compensa. Mas o gol, o primeiro, é claramente com a mão, né? Então não tem como dizer que não foi mão. O gol em impedimento está em impedimento, né? A imagem mostra claramente isso, não tem como dizer que não. Então, é um fato e a marcação foi equivocada, né? E aí é justo a Juventude reclamar, porque realmente influenciou. Claro que a Juventude teve, no segundo tempo, ali volume. Eu acho até que poderia ter vencido o jogo e superado essa adversidade da arbitragem, mas poderia ter sido mais fácil, né?
E aí peca a comissão de arbitragem, e aí eu não digo só a do Rio Grande do Sul, mas também a da CBF, que em muitos momentos a gente percebe que os árbitros erram e eles são punidos, mas não tem uma explicação pública para os torcedores, para os dirigentes, para todo mundo que está envolvido no futebol, de que esses árbitros realmente estão sendo punidos pelos erros que tiveram. Porque se o jogador ele vai lá num jogo e vai mal numa partida, ele vai ser criticado pela imprensa, pelos torcedores, possivelmente vai ser tirado do time como uma forma de punição, entre aspas, ou pela falta, pelo rendimento dele. No jogo seguinte ele não vai participar, talvez. E a gente percebe, muitas vezes, na questão de arbitragem, um receio dos que comandam a arbitragem. Ah, não podemos expor o árbitro. Mas o árbitro expôs, de forma absurda, os profissionais que estavam no jogo de segunda-feira, no caso do Juventude. Aí se fosse o Sportivo, o pessoal que está nos ouvindo, e Bento Gonçalves, não fique brabo com a gente, poderia ser o Sportivo, falaríamos aqui a mesma situação. Mas aconteceu o que aconteceu e não, nada parece que vai acontecer de punição, né? Porque parece que quem comanda a arbitragem tem um receio de expor os profissionais, ou os árbitros, né? Porque não dá para dizer que são profissionais, porque não são profissionais na acepção da palavra, né? Mas enfim, é uma situação bem, bem complicada e o Lucas Horner, depois que ele começou a errar no início ali, ele ficou totalmente atordoado. O José Eduardo Causa, que é o auxiliar dele, errou o impedimento assim, olha, bizonho do Alisson no terceiro gol do Juventude, que seria o gol da virada do Juventude no segundo tempo. Muito longe a distância, né? Muito grande, né? Para um cara profissional, um experiente como o José Eduardo Causa, errar o impedimento daqueles ali é patético. Então, a gente entende que os árbitros também são seres humanos e erram, mas errar tanto assim num jogo só... E eu não sou da tese, viu, Pedro e ouvintes, de que o cara, o Juventude foi roubado, passaram a mão no Juventude, não. Uma vergonha. Não, o cara errou porque ele é ruim, porque ele é fraco, não estava num dia legal, ninguém vai entrar no... É até difícil dizer ninguém, né, porque já aconteceu no futebol. Mas até que se prove o contrário, o cara não entrou lá no campo para roubar do Juventude, porque aí se a gente for pensar assim, que todo o árbitro entra em campo para roubar, vamos fazer outra coisa, vamos comentar jogo de bolita.
É isso aí, a gente parte do princípio que todos estão ali sérios, né? E até quando erram é tentando acertar. Quando o árbitro marcou o impedimento ali, ele estava fazendo o trabalho dele e naquele momento entendendo que era o impedimento. Ou o caso do gol de mão, talvez não tenha visto o toque do Júnior Alves com o braço para o gol, né? É possível, porque... Por não ter anulado o gol, com certeza o Lucas Horn não viu o toque de mão e nem os auxiliares viram também para contribuir. Por isso que...
Nem o quarto árbitro, né?
Né, acho que nem o quarto árbitro também, né? Eles têm a comunicação pelo rádio,
era,
né?
Era o quarto árbitro que estava atrás do gol ou tinha um quinto árbitro ali?
Não, no Gauchão não tem quinto não árbitro, tem. Foi então o quarto mesmo. O quarto árbitro na hora do escanteio, em bola parada, escanteio, ele corre para trás do gol até para auxiliar. E também... acabou não marcando, né? Então é o erro coletivo ali, sempre os treinadores costumam falar, não foi o erro do jogador tal, foi o erro coletivo. No caso da arbitragem, sim, né? Porque tinha o árbitro, que normalmente numa cobrança de bola aérea ele fica fora da área, né? Para ver de frente as situações, justamente por ter o quarto árbitro atrás do gol, que aí tem um outro ângulo, e tem o auxiliar, que era o Causa, pela direita, para ter a visão também, né? Acho que nesse caso só a Luísa, que era do outro lado, que nesse gol foi isenta, né? E ninguém viu. Eu parto do princípio que ninguém viu, né? Eu não parto do princípio da má intenção, mas de todo modo o Juventude foi muito prejudicado.
Muito, muito. O quarto árbitro é o Marcelo Inácio Domingues Neto, que estava ali como um espantalho atrás do gol e não observou a mão que todo mundo viu. 9h26, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Já que estamos falando de Juventude, vamos ouvir o centroavante do Juventude, hein, Petrucci?
Matheus Peixoto, autor do segundo gol do Juventude contra o Sportivo, chegou ao seu quarto gol na temporada, está analisando o momento do Juventude, ainda tendo condições de classificação no Campeonato Gaúcho.
Eu acho que a gente teve uma crescente muito boa, né? Tivemos uma semana para trabalhar, a gente não vinha tendo, né? A gente estava tendo um jogo atrás do outro. Isso ajudou bastante a gente, né? Porque a gente pôde acertar os nossos erros e melhorar o que a gente vem acertando. Então acho que o nosso desempenho foi bom, acabou, a gente foi prejudicado um pouquinho pela arbitragem, né? A gente poderia ter um placar mais elástico e ter saído com a vitória, que era o mais importante, né? Agora temos mais uma semana aí para trabalhar. No sábado já tem um jogo muito difícil que a gente vai buscar a vitória para poder classificar.
No jogo contra o Sportivo, a arbitragem acabou sendo decisiva e interferindo no placar. Como foi para vocês, jogadores, um gol irregular do Sportivo sendo validado e dois gols anulados, sendo que não houve impedimento?
Pois é, a gente ficou muito chateado, né? Ficou frustrado, essa é a palavra, porque a gente, como eu disse, teve uma semana cheia, a gente se preparou muito para o jogo, né? Trabalhou bastante para chegar no jogo e o juiz acabar atrapalhando da forma que atrapalhou. Não foi só um erro, foram vários erros. Então, isso deixou a gente muito chateado. É uma pena, porque não pode voltar ao jogo, né? A gente tem que ter sabedoria para assimilar isso da melhor forma possível para poder chegar no sábado com um foco total só na partida para a gente poder buscar os três pontos.
Matheus, como você encara a situação de ser pouco abastecido na sua posição de centroavante diante do gol adversário para fazer os gols necessários para ganhar a confiança total da comissão técnica e torcida?
Pois é, a gente sabe que o centroavante vive de gol, né? A gente, camisa 9. Então a gente eu venho falando bastante com a galera ali da frente, tanto os laterais como os atacantes também, para chegar mais bolas ali para mim. O Campeonato Gaúcho é um pouco difícil, né? São jogos bem truncados. Eu acho que no início a gente não começou tão bem, depois a gente conseguiu colocar o nosso estilo de jogo. Então teve uma melhora, tanto que os gols começaram a sair e eu creio que a gente está numa crescente boa, né? Eu acho que vai mais da partida também, né? Às vezes o jogo está um pouco truncado, acaba não favorecendo o estilo de jogo, mas a gente vem trabalhando forte para buscar alternativas, né? Eu converso bastante ali com o Sorriso, Capixaba, o Wesley, né, que está jogando agora como meio. Então eu creio que está vindo a gente numa crescente boa e vai melhorar as coisas.
No último jogo, você saiu mais da área para buscar a bola. Essa é uma nova dinâmica de ataque?
Pois é, como eu acabei de falar, né? Tipo, o Campeonato Gaúcho é um pouco truncado, então os times se defendem muito bem, sempre postado com duas linhas de quatro, então às vezes jogar ali um pouquinho por dentro é um pouco difícil. E especial nesse último jogo, eles estavam bem fechados, eu até comentei com o Marquinhos para poder sair um pouco da área, para poder criar espaço ali para o zagueiro vir me acompanhar, para poder receber mais a bola e também criar espaço ali pro Sorriso, pro Caxiro, pro Wesley entrar, né, no buraco. Então isso foi um pouco de estratégia de jogo. Eu acho válido, né, porque nem sempre a gente vai pegar adversários assim tão dispostos, sempre vai ter a marcação dos adversários fechados, e isso é uma alternativa, sim.
O Juventude vai para o último jogo da primeira fase do Gauchão, precisando vencer e torcendo por outros resultados para chegar à fase semifinal. Como você está encarando esse jogo contra o Brasil de Pelotas?
Desde o início a gente vem encarando cada jogo como se fosse uma final, né? Já tem vários jogos que a gente vem encarando assim, dessa forma. Então eu acho que desde o momento que a gente passou a encarar dessa forma, a gente vem numa crescente muito boa. Então é mais uma final que a gente vai entrar. Então a gente, como eu falei, a gente está se dedicando ao máximo aí na semana. Já estamos recuperados para poder treinar, para poder ver o que a gente errou, o que a gente fez de bom, né, para melhorar, para poder no sábado fazer um bom jogo. A gente sabe que não depende só da gente, depende de alguns resultados, mas a gente está bem confiante que se a gente fizer os três pontos, fizer o nosso dever de casa, a gente vai sair classificado.
O Matheus Peixoto, centroavante do Juventude. Antes do intervalo, que estamos atrasadíssimos, Pedro e ouvintes, aqui no WhatsApp. Boa noite, acho que a Falange está exagerando. O Caxias, desde o Campeonato Gaúcho passado, vem se colocando bem. Temos que lembrar também das condições do clube. Lacerda e Caxias está fazendo o que dá com o que tem. Vamos juntar e não dividir. João do Kaiser. Obrigado pela manifestação do João. E é interessante que se tenha esse tipo de manifestação do João, porque a gente recebe muito mais mensagens nas redes sociais de pessoas criticando o trabalho do Caxias, criticando o Lacerda, e é bom que se tenha um contraponto, como na boa democracia que a gente vive, a gente pensa que todo mundo quer que o Lacerda saia, que todo mundo quer que a direção saia, mas não, tem pessoas também que gostam do trabalho do Lacerda, que acompanham a direção do Caxias e gostam do trabalho. E é bom que se manifestem, que mandem mensagem aqui pra gente ler também, para não dizer que a gente fica lendo só mensagem ruim.
Exato, inclusive, Eduardo, a gente, talvez um dia com mais tempo, vai ter a possibilidade de entrevistar alguém especializado em psicologia para analisar o comportamento nas redes sociais. Porque essa semana o Marquinhos Santos falou sobre, mas de uma forma bem mais ponderada, até porque era um pré-jogo, né? Não estava na agitação de um pós-jogo, como estava o Lacerda ontem falando também sobre isso. E eu entendo realmente o incômodo dos técnicos, né? Não justifica o desempenho do time em campo. Mas eu entendo o incômodo, porque... Vamos dar um exemplo, tá? Ontem a gente publicou a matéria sobre a Juventude contratar um novo diretor executivo para a parte administrativa do clube. E os comentários na matéria eram fora Marquinhos. Não tinha absolutamente nada a ver. É só um exemplo de como parece uma repetição. Tudo bem, o clube está fazendo reformas, mas fora Marquinhos. Então eu acho natural que os treinadores eles fiquem incomodados com isso, porque... Normalmente aí entra a parte da psicologia que eu falei. Quem se manifesta é para reclamar. Quem normalmente elogia, ou até o nosso torcedor, o João, que fez uma análise mais ponderada aí sobre agregar, normalmente ele silencia. Se ele tá satisfeito, ele silencia. Quem tá pé da vida, vai lá e rede social. Pode ver a rede social de clube. Quando ganha, é um. Quando perde, é sete. Na proporção, sabe, de comentários. Porque realmente a rede social, ela tem muito mais análise negativa do que positiva. Infelizmente, a gente vai tentar entender o ser humano porque que é assim, mas eu entendo os técnicos que ficam incomodados com isso.
É um bom estudo, né? O ódio nas redes sociais. E aí vale para todas as áreas, futebol, política, enfim, tudo que envolve assunto polêmico. Antes do intervalo, agora prometo que vou pro intervalo. Vocês estão equivocados. O juiz foi super bem no jogo do Real Madrid dos fundos da rodoviária. KKKKK, abraços, Marco Aurélio Prelli, KKKKK. Intervalo e já voltamos.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha, com fibra e tecnologia de última geração. Para você trabalhar, estudar e se divertir, dentro ou fora de casa, com o mundo todo. Assine já. Vá até uma loja Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno!
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
Repetindo, se esse projeto for votado e aprovado, nós vamos criar um quadro aqui no Gaúcha Atualidade para ler toda semana os nomes dos vereadores, lembrar os contribuintes quem votou a favor de um aumento de 30%. Olha em primeira mão, hein? Tem só, a Câmara de Vereadores está retirando de votação o projeto de aumento salarial.
Muito bem.
Gaúcha, a fonte da informação.
Voltamos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, faltando 24 minutos para as 10 da noite. Participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. 996-90-1220. Participe, mande o seu recado. Show dos Esportes, em nome de Racon Consórcios. Você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Show dos Esportes na Gaúcha Serra, e hoje muitas participações no Show dos Esportes, agradecendo a você que está nos ouvindo, que está participando, interagindo conosco, discordando da gente, concordando com a gente. Importante é que você se manifeste, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, isso é muito importante. Vamos seguindo o Show dos Esportes, trazendo os destaques do esporte no site do Pioneiro em GZH. Os destaques do site do Pioneiro em GZH, sempre para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. SIC Caxias, o que é destaque na parte do esporte no site do Pioneiro em GZH, Petrucci?
Está na continuidade, com volta de capixaba e lateral preservado, Juventude testa formação para enfrentar o Brasil de Pelotas.
Também no site do Pioneiro em GZH, artilheiro do Caxias no Gaúchão comenta sobre contrato próximo do fim. Gustavo Ramos está emprestado pelo Sampaio Correa até o término do estadual.
Possível reforço, zagueiro que esteve na Copa de 2014 entra no radar do Juventude para a Série A. Jogador de 34 anos tem passagem pela seleção e está atuando no futebol português.
Também você tem no site do Pioneiro em GZH, saiba o que o Caxias precisa na última rodada do Gauchão para se classificar, e também saiba o que o Juventude precisa na última rodada do Gauchão para se classificar às semifinais. Esse é o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Vamos lá, Maurício Riolon, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Pedro Petrucci e todos os nossos ouvintes.
Eu acho que, eu vou revelar um bastidor aqui, eu acho que você, o Petrucci, não sei se o Petrucci ouviu, mas o nosso ouvinte não deve estar entendendo nada por que eu estou dando risada. Vocês não estão entendendo nada, né?
Eu não ouvi nada.
Ah, bom, então não está entendendo. É que o Daniel, nosso operador, ele me avisou na linha aqui, Maurício, está na linha. E eu estava falando ao mesmo tempo e eu perdi a concentração. Mas acontece, faz parte, né? O apresentador burro que não sabe falar e ouvir ao mesmo tempo, né, Maurício?
É por aí. Resumi bem. Nessa aí não tem nem como te defender.
Exatamente. Muito bem, Maurício, vamos falar do quê? Quer falar do Fora Lacerda ou Fora Marquinhos?
Burro, dá zero pra ele.
Fora Lacerda ou Fora Marquinhos, Maurício?
Eu quero falar que eu acabei de escrever... Acabei não, mas agora à tarde eu escrevi uma coluna que em GZH que também vai estar no Pioneiro de amanhã, falando que por mais que estejam questionados e por mais que seja muito as atuações, o desempenho dos dois times estejam muito em pauta, né, nessas últimas semanas, eu ainda acredito que é possível que Caxias e Juventude se classifiquem. E daí a grande pergunta... o que significará para as direções dos dois clubes ter a dupla Caju numa semifinal, se isso realmente acontecer? Se vai ser levado em conta apenas o resultado em si, ou se daqui a pouco vai ser avaliado o desempenho do time até aqui, pensando nos objetivos maiores da temporada, que são a Série D e a Série A, respectivamente, para Caxias e Juventude. Então, eu acho que são duas questões bem distintas. E aí até o torcedor do Juventude, um torcedor questionou dentro da opinião que eu botei depois do jogo, que não só a arbitragem, claro, a arbitragem afetou muito o jogo do Juventude, mas não foi só a arbitragem que foi ruim. O desempenho do Juventude não foi tão bom. E claro, se a arbitragem tivesse agido de forma correta, o Juventude teria vencido a partida até de forma natural. Mas contra um Esportivo que eu não via tanto tempo, um Esportivo tão fraco. Então, tem que se, em alguns momentos na avaliação, se separar o que é o desempenho e o que é o resultado. Eu acho que o resultado do Juventude não é tão ruim no Gauchão. Assim como o resultado do Caxias é bom no Gauchão. E poderia ser muito bom se o Caxias tivesse vencido o Ipiranga, estaria já classificado. Então isso seria muito bom com uma rodada de antecedência. Mas o desempenho das duas equipes ainda deixa uma preocupação pensando a longo prazo também no que vem aí pela frente da temporada.
Falando no que vem pela frente na temporada, Maurício, o Juventude hoje recebeu mais um reforço, Michel, lateral direito, tem o Chico e recebeu uma oferta do zagueiro Henrique como possível reforço, seria interessante?
Eu acho que seria. Eu acho que eu vou lembrar de 2005, se eu não estou enganado, quando o Juventude contratou o Antônio Carlos Zago. Na época, já numa reta final de carreira, já com objetivo, ele tinha atuado em todos os grandes de São Paulo, atuado na Roma, atuado em diferentes partes do mundo, e veio praticamente encerrar a carreira. Depois ele até jogou em outros times, mas praticamente encerrou a carreira em Série A no Juventude. Então eu acho que, claro, depende muito de como é feita essa conversa, como é feita a negociação, se é um jogador que de fato ainda desempenha bem em nível de Série A. Eu acho que o Henrique é um caso que sim. O Emerson, por exemplo, que está no grupo do Juventude, hoje eu não acredito que ele desempenhe tão bem para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas o Henrique, eu acredito sim, que poderia ser, se não um titular absoluto, ser um jogador importante para o grupo do Juventude, porque vai ter que ter sim uma mescla de experiência e Juventude, vai ter que ter uma mescla de jogadores mais rodados, mais cascudos para alguns jogos. E o Henrique, pelo que a gente já viu ou conhece mesmo à distância, é um jogador interessante para grupo, é um jogador bom de grupo, assim que se diz, né? Tanto que o Filipão escolheu ele em 2014, quando se tinha dúvida ele e o Miranda, para ser o quarto defensor da seleção para a Copa. Ele optou pelo Henrique não só por esse fator de grupo, mas também por ser um jogador versátil, que daqui a pouco podia ocupar uma função de líbero, de volante. Então, eu acho que seria assim, uma boa pedida.
Maurício, nossa enquete de hoje, nosso VAR, é para saber quem vai classificar. Na nossa enquete não tem essa opção dos dois, mas eu vou deixar essa possibilidade para ti. Se tu achas que os dois vão classificar, pode dar essa opinião. Quem vai classificar? Juventude ou Caxias ou ambos? Ou nenhum fica muito difícil, que um dos dois vai classificar, né?
É, eu acho que é praticamente impossível, né, que os dois fiquem de fora. Teria que o Aimoré vencer, o Caxias ser derrotado, o Juventude ser derrotado ou empatar. E mesmo a vitória do Aimoré, eu acho que não é tão provável nessa última rodada. Eu, até pelo texto que escrevi, eu estou apostando que os dois avancem. Primeiro porque, claro, o Ipiranga é o terceiro colocado, é o time que, de fato, só depende de si, assim como o Caxias depende só de uma vitória, mas o Ipiranga enfrenta o Grêmio. E tem um fator desse confronto que, claro, o Grêmio está classificado, mas o Grêmio precisa vencer para ter uma garantia, em uma possível final, ter a garantia de decidir em casa. E tem um fator que é o Thiago Nunes. A possibilidade de o Thiago Nunes fazer a estreia dele nesse jogo contra o Ipiranga. Eu acho que isso é aquele fator que muda um pouquinho o cenário da partida. Vai ter um jogador que vai querer ter um desempenho melhor, até porque não deve ser o time completamente titular, deve ser o time com vários garotos, até porque o time titular joga amanhã na Sul-Americana. Então eu acho que tem todo esse fator que pode ser benéfico para a dupla Caju, a ponto de o Ipiranga sofrer um pouquinho mais para conseguir pontuar lá na Arena. Lá no Colosso da Lagoa. Por outro lado, eu acho que a maior dificuldade para a dupla Caju se classificar é a própria dupla Caju. porque o Juventude tem um confronto difícil, como sempre é contra o Brasil de Pelotas, um jogo sempre truncado, enroscado, e o Juventude não tem tido sorte, por assim se dizer, nos últimos confrontos com o Brasil, e o Caxias pega um Pelotas desesperado fora de casa, e também vai ter de ser um confronto muito complicado. Mas se for pensar só na qualidade dos dois elencos, dos dois times, eu acho que pode sim ter uma combinação que favoreça a dupla Caju.
Maurício Reolon, sobre o Caxias, ontem o Diogo Oliveira foi titular, o Mila tá fora, o Mazola machucado, o Diogo tem que ser mantido no time?
Olha, ele não tá desempenhando nem de perto o que ele mostrou no Gauchão do ano passado, né? E eu acho que, de novo, no jogo de ontem foi um dos jogadores que ficou um pouco abaixo em relação aos demais. O Gustavo Ramos teve os dois gols, jogada individual, teve o ímpeto de ir para cima dos zagueiros do Ipiranga e foi quem mais levou perigo. O Giovanni Gomes, quando acionado, sempre mostra qualidade. Eu acho que esse é um fator importante. Falta em alguns momentos essa parceria. E até nesse sentido o Mazola faz muita falta. Então tem que ver de que forma que o Lacerda pensa, porque o Eduardo Diniz vai estar à disposição e ele estando à disposição, o Lacerda provavelmente coloca ele para jogar. Pode ser de lateral direito, pode ser de lateral esquerdo, pode ser de volante, pode ser em qualquer função, mas o Eduardo Diniz deve jogar. Então a partir do momento que o Eduardo Diniz volta para a lateral direita, por exemplo, o John Lennon pode de novo jogar avançado e daí quem sobraria nessa lista pode ser o Diogo Oliveira. Mas tem que ver o que, que. Daqui a pouco o Carlos Alberto pode ficar à disposição e esse sim é um baita reforço em relação ao que o Caxias precisa para esse momento. Que é um jogador que faça uma transição mais rápida, que consiga ter uma finalização de fora da área, que consiga cadenciar o jogo junto com o Juliano em alguns momentos, que faça o Caxias ter mais a posse de bola. Então o retorno do Carlos Alberto, seja agora para esse confronto ou para a semifinal, seria um grande acréscimo para o time do Caxias.
Maurício, até sexta aqui no Show dos Esportes.
Até a próxima sexta-feira e um ótimo fechamento de semana aí para todo mundo.
Obrigado, valeu igualmente. Maurício Reolon no Espaço de Opinião aqui no Show dos Esportes. 9h48, nosso VAR de hoje no Twitter. Quem irá classificar para a semifinal do Gauchão? Por enquanto, Caxias 44,4%, Juventude 55,6%. No Instagram do Jornal Pioneiro, 47% Caxias, 53% Juventude. Estão bem equilibradas, tanto no Twitter quanto no Instagram, as nossas enquetes.
Tem a chance dos dois caírem fora e o Aimoré entrar? É muito difícil, né?
É difícil, mas pode acontecer sim. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos sugerir que o Juventude perca o empate para o Brasil e o Caxias perca o seu jogo. Se o Aimoré vencer, aí ele tem que tirar um saldo de gols.
O Caxias Aimoré tem 4 vitórias, é simples?
Ah, é verdade, é verdade.
Vencendo vai a 5.
É, então é isso. Se Caxias e Juventude... Se o Juventude empatar ou perder e o Caxias perder e o Aimoré ganhar, os dois caem fora e o Aimoré passa. Aí seria uma tragédia enorme, né?
Aconteceu no ano passado, lembra? No segundo turno, quando o Juventude ele perde para o Sportivo, ele automaticamente elimina o Caxias também, que estava empatando com o Ipiranga.
É, pode acontecer, nada é impossível, né? São as emoções da última rodada no sábado às 9h. Vamos atualizar as informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Começando com as informações do Grêmio. Quem traz os destaques do Grêmio, que joga amanhã pela Sul-Americana, é o Rodrigo Oliveira.
O novo técnico do Grêmio, Thiago Nunes, desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira, assiste ao jogo contra o La Equidad das cabines da Arena e será apresentado na sexta-feira. Assina contrato até dezembro de 2022 e chega com 3 profissionais na comissão técnica. O auxiliar Evandro Fornari, ex-jogador do São Lourenço do Paraná, entre outros clubes, seu fiel escudeiro. O auxiliar Kelly Guimarães, ex-meia do Grêmio, do Bragantino e do Atlético Paranaense. E o analista de desempenho Pedro Sotero, que está vindo do Coritiba e é homem de confiança de Thiago Nunes. Um dos focos da nova comissão técnica é a valorização maior dos garotos oriundos das divisões de base, algo que foi feito por Thiago Nunes e seus auxiliares no Atlético Paranaense, nos títulos da Copa do Brasil 2019 e da Copa Sul-Americana 2018. O vice de futebol Marcos Herrmann ainda vai nomear dois diretores políticos de futebol e mais um diretor executivo de futebol, que será buscado no mercado. Para o jogo contra o La Equidad, nesta quinta-feira, estreia gremista na Copa Sul-Americana, o zagueiro Pedro Jeromel segue fora, assim como Kahneman e Maicon, todos por questões físicas. Também está fora o atacante Pepe, por motivo não divulgado até o momento. Com base na lista de relacionados divulgada pelo clube, o provável time do Grêmio tem Breno, Rafinha, Juan, Rodrigues e Cortez, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson Ferreira e Diego Souza. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
E agora os destaques pelo lado do Inter. Quem chega com as informações da equipe colorada é o Douglas de Moliner.
Após a derrota na estreia da Copa Libertadores da América, o Internacional volta suas atenções para a última rodada da fase de grupos do Campeonato Estadual. No próximo sábado, às 9h, a equipe colorada enfrenta o Sportivo no estádio Beira-Rio. O objetivo colorado é justamente garantir a vitória e continuar sonhando com a liderança ao final desta primeira fase da competição estadual. O Internacional está um ponto atrás do Grêmio. Torce por um tropeço tricolor para terminar a primeira fase como a melhor campanha do campeonato. Isso dará algumas vantagens para o Internacional, principalmente o eventual Grenal, na final da competição, decidir no estádio Beira-Rio. Visando a Libertadores da América, já na próxima terça-feira, contra o Deportivo Táchira no estádio Beira-Rio, o Inter deve preservar alguns dos titulares na partida diante da equipe da Serra, que disputa para não ser rebaixada a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Alguns jogadores devem aparecer e ganhar oportunidades entre os titulares. Paulo Guerreiro, que nem foi para o Bolívia, deve ser atração, assim como o Patrick, que estava no Hernando Siles, mas não foi utilizado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez. Esses dois devem iniciar a partida diante do Sportivo. Tyson é esperado neste fim de semana em Porto Alegre. O jogador se apresentará ao clube, realizará os trabalhos e os treinamentos com o elenco e sob o comando de Miguel Ángel Ramírez na próxima semana e tentando projetar uma estreia do jogador com a camiseta colorada. Ela deve acontecer no início do mês de maio, na terceira rodada da fase de grupos da competição continental. São os destaques do Inter aqui no Show dos Esportes.
Muito bem, os destaques da dupla Grenal aqui no show. Vamos trazer agora 10 coisas que você precisa saber.
O Caxias enfrenta o Pelotas no sábado, 9h, no estádio Boca do Lobo. Se vencer, classifica sem depender de outros resultados. Em caso de empate ou derrota, terá que observar os demais jogos dos envolvidos e dar uma secada nos adversários. A equipe Grenal está na quarta colocação com 16 pontos, mesma pontuação do Ipiranga, que aparece em terceiro na tabela de classificação.
Juventude enfrenta o Brasil de Pelotas no sábado, também às 9h, mas no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Além de precisar vencer o Brasil no sábado, o Verdão precisa que Ipiranga ou Caxias, seu maior rival, não vençam ou empatem suas partidas na última rodada da primeira fase do estadual. Em caso de empate ou derrota contra os rubro-negros, o Ju está eliminado.
Já o Sportivo enfrenta o Inter em Porto Alegre. O Alviazul é a primeira equipe fora do Z2 com os mesmos 9 pontos do Novo Hamburgo, porém com o melhor saldo de gols, que é 1. O Tivo depende apenas de si, uma vitória salva do rebaixamento. Se empatar, precisa torcer para que Novo Hamburgo e Pelotas percam ou empatem seus jogos. Se perder, além de torcer para que o Pelotas seja derrotado pelo Caxias, também precisa torcer para que o Novo Hamburgo perca o seu jogo.
O Juventude não deve ter grandes mudanças na equipe titular para enfrentar o Brasil. A dúvida é quem será o substituto ou quem será substituído, né, para a entrada de Capixaba, que retorna de suspensão. A atividade realizada hoje e aberta para a imprensa teve a ausência do Paulo Henrique com dores musculares e o técnico Marquinhos Santos formou o time titular com a presença de Guilherme Castilho na lateral direita. A equipe que treinou hoje teve Marcelo Carné, Guilherme Castilho, Kleberson, Rafael Foster e Alisson, João Paulo, Elton Wesley, Capixaba, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto.
E a abertura dos playoffs do NBB não foi da forma que o KTO Caxias do Sul Basquete esperava. A equipe perdeu para o Forte Bauru hoje à tarde no ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro. Depois de virar o intervalo encostado no placar, o time da Serra apagou na volta dos vestiários e viu o adversário disparar. Mesmo tentando recuperar no quarto final, o time não conseguiu reverter e foi derrotado por 75 a 65. Na próxima sexta-feira, as equipes voltam a se enfrentar na Gávea. Para seguir sonhando com o avanço às quartas, o time do técnico Rodrigo Barbosa precisa vencer para forçar o jogo 3, que acontece no domingo.
A direção do Juventude analisa a possibilidade de contratar o zagueiro Henrique, de 34 anos, do Belenenses, de Portugal. O nome do jogador foi oferecido a clubes brasileiros como o Verdão e o Curitiba, clube que o revelou. No entanto, um contrato longo com o clube português é o maior entrave neste momento. Contratado pelo Belenenses em 2020, Henrique assinou um contrato de 2 anos, indo até 30 de junho de 2022. Para sair, portanto, precisaria de uma liberação do time português.
O piloto caxiense Vicente Derbottoli Nunes, de 9 anos, participará da primeira etapa do Brasileiro de Motocross 2021, que ocorre em Cascavel, no Paraná, nos dias 24 e 25 de abril, no autódromo Zilmar Belks. O seu primeiro ano de competições, Vicente sagrou-se campeão brasileiro de Enduro e campeão serrano de motocross na categoria 65cc.
O Departamento de Esportes do Recreio da Juventude aqui de Caxias do Sul inicia o mês de abril com foco em uma nova modalidade que passará a integrar o hall de serviços oferecidos pela gremiação, é o badminton. A parceria entre Recreio da Juventude e o Colégio Murialdo implica na concessão das quadras para as equipes de competição e escolinha. Para fortalecer ainda mais essa união, o clube contratou 2 profissionais, o técnico Noesley Lima e a auxiliar técnica Alessandra dos Santos, técnica certificada coach level 1, auxiliar da seleção brasileira de surdos e ex-atleta número 1 da categoria sub-17 por 2 anos.
E o Grêmio divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o La Equidad, que acontece amanhã, 7h15 da noite, na Arena. Chamaram atenção as ausências do zagueiro Pedro Jeromel, que ainda se recupera de uma lesão, e do atacante Pepe, fora por um motivo não revelado. Com base na lista de 23 atletas divulgada pelo clube, o provável time gremista terá Breno, Rafinha, Juan, Rodrigues e Cortez, Thiago Santos e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Ferreira e Diego Souto.
E o Inter espera a chegada de Tyson até o fim desta semana. O jogador de 33 anos está resolvendo suas pendências na Ucrânia e aguardado em Porto Alegre para iniciar os trabalhos com o elenco e ficar à disposição do técnico Miguel Ángel Ramírez. Contratado para ser o novo camisa 10 da equipe, o primeiro jogo do atacante ainda é uma incógnita e passará pela evolução nas atividades no CT Parque Gigante. Dez coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. A trilha está identificando que nós temos que ir embora. Antes, queria mandar um grande abraço para o Jean Subtil. Ótimo programa, sempre aqui de canto e na fiel escuta, sempre aprendendo muito com vocês. Poxa vida, que satisfação. Nós que aprendemos com vocês, ouvintes da Gaúcha, Jean.
Um abraço para o Jean Subtil. Esse é sempre.
Está sempre nos ouvindo. Ele, o Vitor e o Luan estão na audiência, na oficina Alto Excelência. Ainda ganhou um merchan aqui. Valeu, viu? Ô, Jean, aquele abraço. Petrucci, voltamos na sexta então.
Voltamos na sexta-feira para projetar a rodada do final de semana decisiva do Campeonato Gaúcho. E sugiro a todos que agora vão seguir acompanhando a Rádio Gaúcha, claro, mas que liguem no Fox 2. Está tendo Independiente Del Valle e Defensa e Justiça. Jogaço, está 1-1 lá em Quito.
Vou preparar a pipoca e vou assistir. 10 da noite, vem aí notícia na hora certa, depois do Estúdio Gaúcha. Lembrando que o Gaúcha hoje, local, começa 20 para 7 da manhã. Tem muito esporte, muita informação. Tchau, fui!